governo Lula endurece o tom com a Venezuela. E na CCJ, a decisão sobre prisão do deputado Chiquinho Brazão fica para depois da Páscoa. Também por aqui, a ponte que despencou em Maryland. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 27, a grande lição que fica é que esse dia, ele pode até demorar, mas um dia, todo mundo amadurece no pé do ouvido. O governo brasileiro mudou de tom em relação à Venezuela, dizendo que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral. E tem mais, disse que a candidata da oposição pela plataforma unitária, a Corina Yoris, foi impedida de registrar-se para o pleito, que está previsto para o dia 28 de julho. Nessa mesma nota, o Itamaraty disse que o impedimento não é compatível com os acordos de Barbados e que não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial. Aí você pode dizer, ok, Julia, é a posição oficial do governo, do Itamaraty, né? Rio Branco sempre tem essa postura mais conservadora, mas isso não vai de encontro ao que o Lula pensa. Meu amor, o presidente Lula foi quem deu o aval à nota. E segundo interlocutores, a avaliação é que Lula pode estar fazendo um movimento de se descolar da imagem de aliado do líder venezuelano Nicolás Maduro. Mas se você não tá por dentro, deixa eu voltar um tico no caso da Yoris. A coisa é séria. A impossibilidade do registro da Yoris veio à tona depois do nome dela ter sido indicado por Maria Corina Machado. A Maria Corina, que era a favorita da oposição, mas não pôde concorrer por ter sido declarada inelegível por 15 anos. E aí ela, que não podia mais concorrer à eleição, indicou a Yoris.
Que a lei estabelece que até 10 dias antes da eleição pode haver uma substituição, assim que aqui vamos a lutar até o último dia. Pero no le vamos a permitir al régimen tener excusas. Y nada ni nadie nos saca de esta lucha. Por eso nos sentimos todos hoy. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esta persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar.
Bravo.
Y esta persona es la doctora Corina Yoris.
El problema es que la candidatura de Yoris también fue barrada. Então, tirando ela, Miguel Rosales, o governador de Zulia, integrante da plataforma unitária, ele conseguiu se inscrever assim no último minuto e vai então disputar a eleição contra Maduro. E não faz muito tempo que essa posição do Brasil está mudando. Até o fim da semana passada, a nossa diplomacia demonstrava otimismo e foi criticada por não ter condenado as prisões de funcionários da Maria Corina, como outros países da região fizeram. Mas as coisas mudam, se mudam. Fontes próximas a Lula disseram que ele tá, assim, ó, pé da vida, profundamente irritado com Maduro. A avaliação dele é que o Maduro quebrou o acordo de que promoveria eleições limpas. Que novidade. Um interlocutor, inclusive, lembrou que a defesa venezuelana já contou muito para Lula, já pesou demais. Teve um peso até na perda de popularidade do presidente. Mesmo assim, a orientação formal, mesmo com esse descontentamento, é não comprometer os canais diplomáticos abertos com Caracas. Mas a Venezuela em si não gostou nada da nota brasileira. O regime do Maduro disse que o texto parece ditado pelos americanos. Bicho, a República Bolivariana de Venezuela respondeu através de um outro comunicado que pontua assim, abre aspas, a Venezuela repudia a declaração cinzenta e intrometida redigida por funcionários do Itamaraty que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Fecha aspas. E vem cá, chega mais. Volta aqui comigo pro caso Marielle. Agora a gente confere os desdobramentos políticos da investigação. Olha, depois que foi lido o relatório de Darcy Matos a favor da prisão do deputado Chiquinho Brazão, ele que é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, depois da leitura do relatório que pedia prisão, o Gilson Marques, do Novo, o Roberto Duarte, do Republicanos, e Fausto Pinato, do PP, pedirão mais tempo para analisar o documento. Com isso, com esse pedido de adiamento para ganhar mais tempo para analisar o documento, a votação na CCJ da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, a votação que estava prevista para ontem foi adiada. Enquanto isso, o Brazão segue preso. O pedido de vista, ele tem o prazo de 2 sessões do plenário da Câmara, então geralmente voltaria logo, voltaria antes. Mas essa votação sobre a prisão só deve acontecer entre os dias 9 e 10 de abril, porque, né, essas próximas semanas estão bem atrapalhadas. A gente tem a Páscoa e a janela partidária. Para tentar acelerar essa análise, deputados governistas lembraram que a comissão tem 72 horas a partir da chegada do comunicado da prisão para dar o seu parecer e enviar ao plenário. Mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que o pedido de vista não atrapalha o processo e que vai aguardar a CCJ.
Houve a prisão de um parlamentar, portanto, a ordem do Supremo Tribunal Federal foi cumprida na sua efetividade, sem nenhum tipo de resistência. Foi cumprida a necessidade de informação à Câmara em 24 horas. A partir daí, o rito é o rito regimental. A presidência citada envia para a CCJ. A CCJ designa relator, cita o deputado. E daí o processo normal, apresentação de relatório, votação do relatório e vinda do processo para plenário. Houve um pedido de vista. A vista compreende 2 sessões, portanto, não há nenhum prejuízo para o processo, investigação ou qualquer tipo de coisa, porque todo o tempo que transcorrer é em desfavor do réu ou do parlamentar que continuará preso até que o plenário da Câmara se posicione em votação aberta, como todos os senhores e senhoras sabem.
Chiquinho Brazão, ele se defendeu da acusação. Em videoconferência, disse à CCJ que tinha um ótimo relacionamento com a vereadora.
Você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Inclusive, defendemos depois disso, Rio das Pedras, que o prefeito, que foi senador, o Crivella, ele queria construir prédios E a Marielle estava do meu lado, na mesma luta, a posterior a tudo isso. Então, gostaria só que vocês pudessem analisar antes de tomar essa posição, porque parece que cresce um ódio nas pessoas buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI das milícias.
E depois de concluir o pronunciamento, Brazão foi chamado de assassino por deputados do PSOL. Cara, agora olha que coisa. O crime foi muito bem planejado mesmo, porque por mais que tenha servido de base para prender os suspeitos de mandar matar a vereadora, o relatório da PF sobre o caso tem lacunas sérias. E os agentes admitem, no próprio texto, a dificuldade em encontrar uma prova cabal. Só um exemplo aqui para você. Na delação premiada, o ex-PM Rony Lessa, o assassino confesso da Marielle e do motorista Anderson Gomes, ele descreve 3 encontros com os irmãos Brazão. Mas a PF não conseguiu produzir provas que corroborem a informação. E a gente também não tem um elo claro entre eles e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que teria planejado o atentado e dificultado as investigações. Presos, Domingos, Chiquinho e Barbosa negam envolvimento no crime. E ainda no Rio de Janeiro, a gente continua o noticiário olhando para a saúde, que não deveria, mas está muito ligada à política. Tem troca de interesses, indicações de cargos, eita, uma corrupção que só. E para tentar barrar esse cenário, o governo federal vai editar nos próximos dias uma portaria de emergência em saúde pública de interesse nacional ou um decreto para atuar de forma mais rigorosa nos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro. Para tentar resolver a crise na rede de atendimento, que há anos, envolve loteamento de cargos e denúncias de corrupção, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, apresentou ao Lula a proposta de um decreto que declara estado de calamidade pública nos hospitais que hoje estão sob intervenção. Pô, mas antes de cuidar dos hospitais, tem que colocar ordem na casa. A diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, a Carmen Pancararo, foi exonerada ontem do Ministério da Saúde, só que ela só ficou sabendo disso pelo Diário Oficial da União. Já no cenário internacional, um dia, depois do Conselho de Segurança da ONU aprovar uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Um dia depois, o governo de Israel retirou seus representantes das negociações de paz que acontecem no Catar. Tel Aviv alega que o Hamas não está interessado em negociar. E essa alegação veio depois do grupo islâmico rejeitar a mais recente proposta israelense, exigindo em contrapartida, durante o cessar-fogo em Gaza, a saída das tropas de Israel. Segundo o ministro do Exterior israelense, o Israel Katz, a votação na ONU foi um recado para que o Hamas não se apresse e aguarde a pressão internacional. Aqui em Viver, uma das principais pontes da cidade americana de Baltimore, no estado de Maryland, desabou na madrugada de ontem, depois de ser atingida por um navio de carga, que perdeu a energia. 8 pessoas caíram na água e só 2 foram resgatadas pelos bombeiros, uma em estado grave. E, segundo testemunhas, pelo menos 7 carros caíram na água gelada do rio Patapsco. A embarcação, que saíra do porto de Baltimore e seguia para o Sri Lanka, atingiu um dos pilares centrais da ponte, abalando sua estrutura e fazendo com que ela se partisse em vários pontos. É uma imagem mesmo impressionante, sabe? Parece aquelas pontes que a gente monta com palito de sorvete, simplesmente cedendo, ruindo, mas com uma construção de 3 quilômetros. Já aqui no Brasil, o tombo é de realidade quando a gente olha para tamanha desigualdade. Um estudo publicado ontem apontou que as capitais das regiões Norte e Nordeste têm os piores números do país em dados como renda, saúde, saneamento e segurança pública. A gente está falando aqui dele, do mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras. Esse ranking do Instituto Cidades Sustentáveis é elaborado a partir de 40 indicadores, incluindo os que eu disse: renda, saúde, saneamento básico e segurança. No topo da lista, quem tá bem é Curitiba, aparece como a primeira colocada, com os melhores indicadores, seguida de Florianópolis e Belo Horizonte, enquanto o último lugar é de Porto Velho. E como explicou o coordenador-geral do Instituto, Jorge Abraão, abre aspas, os dados mostram uma espécie de tratado de Tordesilhas na horizontal entre Norte e Nordeste e o restante do país. Há uma correlação entre problemas estruturais, como a pobreza, com violência, saneamento e saúde, que estão todas interligadas. Fecha aspas. Agora a gente muda de notícia e eu te peço um favor. Olha aí ao redor. Olha com atenção. Você vê as partículas fantasmas? É claro que não, porque nem os cientistas veem ainda. Eles não conseguiram sequer provar que essas partículas existem. Mas isso pode mudar muito em breve. A Organização Europeia para a Investigação Nuclear aprovou um teste para descobrir se, de fato, existem as chamadas partículas fantasmas. O instrumento que vai ser usado no teste, nossa, ele vai ser 1000 vezes mais sensível para esses elementos do que os dispositivos já construídos. Pra você entender, diferente aí do grande colisor de hádrons, o maior acelerador de partículas do mundo, que faz o seguinte, ele choca uma parte contra a outra. Diferente disso, o buscador de partículas ocultas vai esmagá-las em blocos contra uma superfície dura, no intuito de detectá-las ali. Ah, entendi, Julia, entendi, mas não entendi. E essas tais partículas fantasmas, que cazzo são? Por enquanto, são só sugestões. Mas os astrônomos sugerem que tudo que a gente enxerga representa só 5% do universo. Então, todo o resto, ou parte dele, seria constituído dessas partículas fantasmas. E são chamadas assim muito porque elas praticamente não têm massa e se movem essencialmente na velocidade da luz, podendo passar pela galáxia sem interagir com nada. Pensa na dificuldade de encontrar as benditas, mas estudá-las pode abrir um vasto campo para a ciência. A gente já começa a editoria de cultura com coisa boa, samba! E ela, mãe de santo, quem começou a tradição das baianas quituteiras no Rio e conhecida como a matriarca do samba, Tia Ciata, uma das mais importantes figuras da música brasileira, terá agora sua história retratada no livro Tia Ciata, a Grande Mãe do Samba, que será lançado pela editora Nova Fronteira nessa sexta. Escrita pelo pesquisador e compositor Ney Lopes e ilustrada por Rui Oliveira, a obra narra a trajetória da famosa mãe de santo pela perspectiva da boneca, uma personagem que é fictícia e que conversa com o autor ao longo da história. Muito interessante para aprofundar, entrar de cabeça na história dela, que na época em que o samba era proibido, a Tia Ciata abriu as portas da própria casa para que músicos tocassem, fazendo da casa dela o berço do samba. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, se embaraçou, caiu no laço do nosso amor. Porque este samba é de arrepiar, põe perna bamba, mas faz gozar. E das prateleiras às telonas, começou ontem a 26ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que dessa vez homenageia o ator Antônio Pitanga com a exibição de 6 filmes em que ele participou, entre eles o Barra Vento, lá da época do Cinema Novo, e também o recente Nosso Sonho. Portanto, até o dia 2 de abril serão exibidos 30 longas brasileiros em 5 mostras. A competitiva, hors concours, documentários, sessão escolar e homenagem a Antônio Pitanga. De acordo com a organização, o evento reúne cerca de 5 mil pessoas anualmente e acontece no Le Arlequim, o cinema de rua modernista de 1934, que fica na capital francesa. E a gente já passou pelo mundo da literatura, pela sétima arte, só falta falar de música, embora, né, o samba esteja contido no livro. Mas lá nos anos 90, quando arrebatou a cena musical com Oasis, o Liam Gallagher era, assim, a encarnação do bad boy, sem pôr nem tirar. Mas hoje, ele admite que tem que lidar com as consequências. Ao jornal The Sun, ele contou que agora é a dor da artrite, não as drogas, que o tira da cama às 5 da manhã. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. E aos 51 anos, Gallagher convive ainda com a psoríase e uma doença autoimune, mas diz que está reduzindo o consumo do álcool, de cigarros e de drogas. Nas palavras dele, tenho que desfazer todas as coisas ruins que fiz ao perder a cabeça e tudo mais. Mas essa remissão não afasta dos palcos. Ele está lançando um novo disco com o guitarrista John Squire, com quem vai sair em turnê. A gente está confiando de olhos fechados? Um estudo da consultoria americana Oliver Wyman mostrou que o Brasil tem um dos mais altos níveis de familiaridade e confiança em relação à inteligência artificial. Pois é. Segundo a pesquisa, 81% dos brasileiros estão familiarizados com a IA. Os outros 19% são aqui da minha família. Sacanagem, é que é um número muito alto, né? Mas tem mais, 94% dos brasileiros confiam nessa tecnologia. As taxas superam as de países como os Estados Unidos e Reino Unido, que lideram os investimentos no setor. E o levantamento, que entrevistou 25 mil pessoas em 16 países, também indicou que 87% dos brasileiros entrevistados começaram a usar a inteligência artificial no trabalho, superando a média do resto dos países, uma média que fica em 79%. Mas tanta tecnologia tem que andar lado a lado com a regulamentação, não tem jeito. E a União Europeia publicou ontem um documento com as diretrizes sobre segurança eleitoral, diretrizes regulamentadas pela Lei de Serviços Digitais e voltadas a grandes plataformas como Meta, Google, TikTok, YouTube e X. Com esse manualzinho aí, o objetivo é reduzir problemas de desinformação durante o pleito desse ano, incluindo o uso de deepfake. E isso enquanto garante a liberdade de expressão e privacidade dos usuários. Mas para que tudo isso aconteça, os reguladores esperam que as big techs implementem recursos capazes de melhorar a moderação de conteúdo nos diferentes idiomas do bloco, garantindo ainda que haja funcionários suficientes para responder com eficácia aos fluxos de informação e isso sob pena de multas pesadas em caso de descumprimento das expectativas da União Europeia. Ron DeSantis levou muito a fundo essa coisa da regulamentação. E eu não sei nem mais se dá para chamar de regulamentação, mas o governador da Flórida, Ron DeSantis, decidiu sancionar uma lei que proíbe que menores de 14 anos usem redes sociais. Com a medida, o que que muda? As plataformas não vão mais poder criar perfis e também devem encerrar as contas usadas por quem está abaixo dessa idade. E essa nova lei, que vai entrar em vigor janeiro que vem, permite ainda que adolescentes entre 14 e 15 anos tenham acesso às redes, desde que com consentimento dos pais. E com seu consentimento, eu vou me despedindo. Obrigada pelo episódio de hoje. É sempre bom demais estar aqui contigo, na sua companhia. Então eu fico te esperando até amanhã. E a gente encerra aqui com essa música que eu não tenho que dizer mais nada. Lara, uera, uera.
Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhão. Meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz.
Por onde for, quero ser seu pai.
Já me fiz a guerra por não saber que esta terra encerra meu bem-querer e jamais meu caminhar, só o amor me ensina onde vou chegar. Rodei de roda, andei, dança da moda, eu sei, cansei de ser sozinha. Verso encantado, usei meu namorado. Sou mesmo assim.